Nós estamos sempre muito gratos, Jesus, porque nós entendemos e sabemos que o Senhor morreu na cruz por nós, Jesus, e isso é mais do que o suficiente para que nós possamos saber, de fato, quão profundo é o Seu amor por nós. E todos os dias nós ansiamos em prosseguir conhecendo mais sobre o Senhor, em nome de Jesus. Fique à vontade para ministrar o nosso coração nessa noite, que seja mais uma noite onde nós vamos sair de uma forma diferente e que o Senhor encha o nosso coração de expectativa, porque nós vamos ter dias daqui para frente, dias que vão transformar as nossas vidas. Amém?
Amém,
amém. Amém ou não amém? Amém? É isso aí. Queria começar a nossa noite lendo um texto que está em João. Eu vou ler com vocês, dependendo da versão, né? Mas está em João 9. João 9, eu vou ler até o verso 9, tá? Eu comecei a conversar sobre isso há uns dias atrás, na nossa célula, e algo que, né, de uns dias para cá, a gente foi incentivado pela igreja a estar meditando sobre esse texto, e eu achei muito interessante algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Amém? O Arthur, na semana passada, até falou muito, né, sobre a fé, né? A importância de nós entendermos a fé. E eu achei muito legal, porque tinha muito a ver com aquilo que eu estava querendo muito falar na célula que eu ia pregar, sabe? E o Arthur me convidou a poder trazer a palavra hoje. E nós vamos ler um texto e vamos falar sobre a fé de novo. Amém? João 9, verso 1. Vamos começar. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. E eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Verso 6. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão. Jesus cuspiu no chão e fez barro com saliva. Olha que loucura. Em seguida, ele ungiu, no meu texto fala, untou os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: olha, eu acho que apenas se parece com ele. E ele mesmo, entretanto, afirmava: eu sou esse cara. Eu sou aquele que vocês conheciam como cego, que mendigava. E o que eu queria falar hoje é algo que, né, o texto ele continua, mas eu queria trazer algumas coisas sobre esses versos que a gente leu, que me chamaram muita atenção. E para a gente começar, a gente precisa entender o que é que a gente está conversando aqui. Nós estamos falando de um cara que era cego, que mendigava, e antes de mais nada, a gente precisa entender também que, naquela época, o preconceito sobre todas as coisas ele era muito mais aflorado do que hoje. Tá? Nem conviver em sociedade as pessoas que eram enfermas podiam, por exemplo, né? Os leprosos andavam com sinos porque, de longe, eles já eram avistados e ouvidos e as pessoas se afastavam, então eles eram expulsos do local que eles estavam, por exemplo. E os cegos eram enfermos. Eles, pelos fatos de serem cegos, já eram marginalizados. E a gente leu que ele era um mendigo. Então, ele não tinha nenhuma oportunidade na vida. E as pessoas que inicialmente o conheciam não deram suporte, tanto que depois a gente lê que ele volta e as pessoas... Cara, esse cara não era o cego. Então, ele não recebeu suporte, ninguém ajudou ele a viver de uma forma digna. E Jesus, cara, Jesus viu esse cara e os discípulos também viram esse cara. E aqui começa a abordagem de uma forma completamente diferente que a sociedade fazia. Jesus, ele passou e os discípulos começaram a, mais uma vez, eu acredito que por diversas vezes aconteceu, mas os discípulos começaram a procurar justificativas por que aquele cara era cego. E aí eles, estando do lado do mestre, do lado de Jesus, eles viram para Jesus e falam: Jesus, por que esse cara é cego? Foi ele que errou? Ou foi os pais dele que pecaram e por conta disso ele é cego? Onde que está o erro aqui, Jesus? Por que isso aconteceu? Eu quero saber por que isso está acontecendo. E a realidade é que nós buscamos muitas justificativas para muita coisa que acontece de errado na nossa vida, sabe? Por que isso aqui está acontecendo? Onde foi que eu errei? Só que existe uma parte prática, sabe? Que eu acho que é essencial nós entendermos, né? Que erro de rota nós precisamos enxergar, e o Espírito Santo ele nos convence, nos ministra a respeito disso, para que a gente mude a rota. Se você está fazendo algo de errado, o Espírito Santo certamente vai te mostrar que está errado. Se ele te mostrou que está errado, fatalmente é importante você mudar a sua rota. Mas existe uma parte onde o Espírito Santo ele já nos oportunizou no momento que Jesus foi crucificado na cruz. E Jesus ele falou que nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Mas isso aconteceu porque agora é o momento onde nós, ele falando com os discípulos, vamos apresentar o reino de Deus para esse cara. E esse cara aqui vai sair transformado. Então, a parte prática onde nós vemos os erros na nossa vida e nós precisamos consertá-los, a gente precisa tomar decisões mesmo, né? Nós precisamos falar, tá, isso aqui não está funcionando. Eu já estou vendo que não está dando certo. O Espírito Santo já me convenceu aqui, isso aqui não está funcionando. Eu preciso parar de fazer isso. Não adianta. Mas existe uma parte onde é o convencimento do Espírito Santo e o amor de Jesus na cruz por nós. Como assim? Esse cara, ele fez alguma coisa para merecer ser curado? Até o momento, pelo que o texto mostra, não tem nada que justificasse ele ser curado. E Jesus não estava preocupado com o erro dele. Tanto que falou, não, velho, não vamos procurar onde está o erro. Eu não quero saber onde está o erro. Aqui é mais uma oportunidade de nós fazermos o reino de Deus se manifestar. E Jesus ele é assim para nós. Se você vê uma adversidade, você precisa buscar enxergar onde você vai encaixar Jesus ali, porque Jesus precisa entrar na parada. Jesus precisa estar junto com você nessa situação, porque você precisa crer que Jesus ele vai transformar a situação, amém? Então, em qualquer situação da nossa vida, como eu disse, eu vou repetir, tem a parte prática que cabe a nós, mas nós precisamos dar um passo de fé e declarar, Espírito Santo, eu quero que essa situação se transforme. E eu não tenho a resposta. E eu não estou procurando erros. Eu quero buscar aquilo que o Senhor quer para mim. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E é interessante que Jesus ele não se ateve aos erros desse cara. E nós temos muita mania. Não, você não sabe do meu passado, cara. Você não sabe o que eu já fiz. Por isso que minha vida está desse jeito. Não, eu não... Uns dias para trás eu estava conversando com um amigo e ele falando, cara, mas assim, eu já fiz bastante coisa para trás, eu acho que uma hora a conta começa a chegar, irmão. Eu falei, velho, não chega. Como assim não chega? Eu falei, não chega. Se você crer certo, não chega. Agora, se você vive com medo, se você crer que a sua vida vai dar errado. A nossa fé, eu nem disse o tema do que eu queria pregar hoje, mas a nossa fé, ela que diz quem nós somos. É o caráter da fé. A nossa fé, ela que nos mostra para onde que nós vamos. E esse cara, ele não fez nada para merecer ser curado. E Jesus simplesmente cuspiu no chão, fez lodo, que nojo, fez lodo e passou aquilo ali no olho do cara. Pensa os caras olhando aquilo e falando, que cara maluco, o que, que esse cara tá fazendo, velho? Porque, assim, a religiosidade, ela nos prende, às vezes, dentro de uma caixinha que faz com que nós pensemos assim, bom, para que isso aconteça, eu tenho que fazer 7 sextas-feiras, né? Tenho que comprar a vassoura santa e aí as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Não, eu tenho que todo dia orar 4 horas da manhã. Porque se eu não orar 4 horas da manhã, irmão, a fila vai ficar grande durante o dia e a minha oração não vai ser atendida. Então, de noite, a fila é menor. Não tem dessas coisas? Não, não tem dessas coisas. Isso são preceitos religiosos que, às vezes, impedem com que nós conheçamos, de fato, quem Jesus é. E Jesus, eu vejo muito claramente, Jesus ele fazendo isso, cuspindo no chão, fazendo aquela confusão toda, porque não tem nada a ver. Não é sobre como é feito. Não é sobre aquilo que você faz. É sobre quem Jesus é. Então, a transformação ela vai vir de dentro, irmão. Não adianta parede preta. Não adianta luz, fumaça. Não adianta ficar fazendo muita coisa. Cheio dos paranauê. Se não tem Jesus, irmão, não adianta. A nossa vida ela precisa ser pautada por aquilo que nós cremos de fato. Então, o momento que Jesus ele cospe no chão, ele fez saliva, ele cospe no chão, ele fez lodo com a saliva, untou os olhos do cego, e aquilo ali quebra completamente os paradigmas que às vezes as pessoas possam ter para que alguma coisa aconteça ou não. Porque não é como é feito. É aquilo que você crê, a forma como você crê. E é interessante que esse cego, eu tento muito me colocar no meio da cena ali para ver o que está pegando, qual que é a situação. O cara estava cego, velho. E ele vê alguém passando um negócio no olho dele, ele sem saber o que está pegando, o que está acontecendo. E Jesus falou com ele só assim, vai até o tanque de Siloé, que é um tanque que na época era conhecido até como tanque do enviado. E o texto aqui não relata que ele questionou. Não, mas por que eu tenho que ir no tanque? O que eu vou fazer no tanque, irmão? Você primeiro você suja meu rosto, agora você manda eu sair para lavar? Não, ele não questionou. O texto fala que ele foi, lavou-se, e aí o que aconteceu? Ele voltou vendo. E, mais uma vez, se nós ficarmos sendo religiosos demais, nós vamos perder o caráter da fé. Se nós ficarmos presos demais ao que a estética, sabe? A maquiagem, aquilo que, como que eu estou fazendo, nós vamos perder aquilo que de fato Jesus quer que seja feito. Faça o que tem que ser feito. O cego, ele não questionou Jesus. Nossa, mas não é possível. Eu vou ter que fazer isso. Você sujou meu rosto, agora eu vou ter que ir lá lavar. Ele foi, é bem prático. Faça o que tem que ser feito, irmão. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, para Jesus, primeiro, que não tem forma certa de fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Porque ele fez com lodo. Ele podia só falar. Ele fez do jeito dele. A forma não importa, porque é o que vem de dentro. A fé desse cara, ela foi tão impressionante, porque pensa comigo, ele era marginalizado, era um cara que não vivia em sociedade. O que é que se, o tanto de coisa que não já passou na cabeça desse cara? O que é que ele já, às vezes, não pensou sobre a vida, às vezes já estava, né, todo afundado, estava no mais profundo dilema psicológico dele, e chega um cara, suja o olho dele e manda ele ir se lavar. Ele não questionou, ele simplesmente levantou e foi. Então a fé é prática. O relacionamento com o Espírito Santo, ele é prático. Aquilo que Jesus, ele quer fazer na nossa vida é muito prático. Somos nós que criamos dificuldades no meio do caminho, porque nós somos, às vezes, muito religiosos. Não. Mas Jesus morreu na cruz por mim, mas se eu não fizer, irmão, se eu não fizer por merecer, mas uma coisa ela contradiz a outra. O amor de Jesus por nós, ele é incondicional. Se nós lermos aquele texto do filho pródigo, a Bíblia diz que quando o pai avistou o filho, avistar é quando você vê de longe. O filho tinha feito tudo quanto é tipo de coisa ruim que a gente poderia imaginar. Pegou a parte da herança dele. Olha só que desgosto para um pai. O pai em vida falou, me dá a minha parte da herança que eu vou embora, eu vou fazer do meu jeito. Não quero viver com você mais. Muito triste. Foi, gastou tudo. Pá, 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 e voltou. Sem nada. A Bíblia diz que quando o pai avistou o filho, viu de longe o filho, ele virou para trás e falou, agora ele se vê comigo. Aí lá, ele vindo lá. Não, não fez isso. A Bíblia diz que ele foi correndo para os braços do filho e abraçou o filho. E falou, que bom que você voltou, meu filho. Que bom que você voltou. Vamos fazer uma festa, coloca a melhor roupa nele. Meu filho voltou para casa. Esse é o caráter do pai. Mas nós, às vezes, distorcemos as coisas e não colocamos a fé no lugar que ela deve estar, da forma correta, sabe? Nosso pai, ele nos ama de uma forma incondicional, porque independente daquilo que a gente faça, se nós temos, de fato, relacionamento com ele, a nossa vida ela é transformada. Eu vi um texto esses dias que me chamou muita atenção, que nós não vamos ver na história da humanidade uma pessoa que guardou a fé e foi derrotada. Não existe uma pessoa que guardou a fé, uma pessoa que combateu o bom combate, uma pessoa que cumpriu aquilo que o Espírito Santo sempre ministrou no coração dela e perdeu a batalha. Isso não existe. Porque o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele é vivo, ele é eficaz. Todos os dias nós somos alimentados e as coisas elas vão se transformando na medida que devem ser transformadas. Porque a vontade dele é sempre boa, perfeita, ela é agradável para nós. Amém? Amém? E esse cara, ele foi lá se lavar. Chegou, se lavou e voltou vendo. Olha como que é simples. Jesus ordenou algo, o cego fez e o milagre aconteceu. Nós precisamos nos colocar nesse lugar, sabe, de ovelhas nos ombros do pastor, de dependência do pastor, onde ele ordena, nós fazemos e as coisas acontecem. Certo? Amém? E mais uma coisa que eu queria falar com vocês. No verso 8. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego diziam, não é esse cara que estava sentado, era cego e mendigava? Uns falavam, é esse. Outros, não, acho que só parece que é, mas não é não. E ele falava, não, sou eu mesmo. Eu sou esse cara aí. Vocês estão impressionados por quê? Eu sou esse cara. E a realidade, irmão, que o impacto de Jesus na nossa vida, ele traz abalos no meio das pessoas que nós estamos. Ele influencia as pessoas que nós estamos perto. Não existe uma candeia que você acende ela, se você coloca ela em cima da mesa e ela não ilumina o ambiente. Se nós pegamos uma lamparina e colocamos em cima da mesa, ela vai iluminar o ambiente. Só que esse impacto, ele depende muito daquilo que, da forma como nós vamos reagir. É até interessante que tem um outro texto onde Jesus ele cura um cara que ficava morando no cemitério. E aí o cara fala assim, eu queria estar andando pertinho de você, eu queria estar andando com você o tempo inteiro. E Jesus fala, não, eu preciso que você volte lá para a sua vizinhança lá. Você precisa impactar aquela galera de lá. E eu creio muito nisso, sabe? Eu acho que quando nós entendemos quem o Espírito Santo é, o poder que nós temos através do Espírito Santo, nós passamos a entender a quantidade de coisas que nós podemos oferecer para as pessoas. Sabe? E as pessoas que estavam à volta dele se assustaram porque viram mudança. E as pessoas vão ver mudança em você. As pessoas vão ver que tem alguma coisa acontecendo com você. As pessoas vão reparar. Se não reparar, irmão, aí tem alguma coisa errada. Aí a gente que precisa olhar para nós e falar, caramba, eu estou precisando melhorar alguma coisa aqui. Mas o Espírito Santo ele traz mudança, sabe? E as pessoas elas veem isso acontecendo. Só que o que eu queria encorajar vocês é que esse impacto que as pessoas veem em nós, vamos fazer com que esse impacto alcance elas também, de forma positiva. Sabe? Aqui nesse texto eu vi que houve um pouco de... Ah, tu achando que é cara, não. Eu acho que é mentira. Ele falou, não, sou eu. Só que eu estou querendo ir além. Esse impacto que ele trouxe é um impacto que a gente pode causar, às vezes, perto de uma pessoa que está conosco no dia a dia, às vezes no trabalho, na faculdade, às vezes em casa. Mas vamos trazer o Espírito Santo para essa pessoa também, amém? Vamos influenciar ela, vamos apresentar Jesus para ela. Porque, assim, cá para nós temos algo muito precioso, sabe? E eu poderia passar aqui a noite inteira, eu já não gosto de falar, a galera fica me marretando aí, eu tô até tendo que acabar, parar de falar já, mas eu poderia falar muitas coisas aqui que Jesus mudou na minha vida e eu não posso ficar calado, sabe? Se eu vejo alguém perto de mim, eu falo isso com a Stephanie às vezes, eu falo, eu acho que isso aqui é uma oportunidade de eu falar de Jesus para ela, sabe? E, às vezes, não sei, teve até um dia, né, sei lá, um mês e pouco atrás, que eu estava na padaria, tinha um monte de gente que a gente conhecia lá na padaria, e aí uma amiga nossa falou assim, aqui, compra um pão de queijo para esse cara, tinha um cara pedindo um pão de queijo lá. Ela estava indo embora, eu nem estava sabendo o que estava acontecendo, ela me puxou, compra um pão de queijo para ele aqui que eu estou indo embora. Eu falei, que isso? Então, beleza, tá? Eu vou comprar. Aí eu fui lá, comprei o pão de queijo. Na verdade, eu chamei lá, falei com ele para escolher um trem para comer. Ele, não, posso pegar um... Aí, enfim, né? Ele escolheu uns trem lá. Padaria cara, bicho. Aí eu falei, não, beleza, pega aí. Aí, beleza. Aí, pagando lá, eu falei, velho, será que eu vou dar o pão de queijo? Nem pão de queijo, não. Ele pegou, sabe aquelas rosca de grandona que você come uns 3 dias, você deixar? Deixa ele, né? Aí eu falei, velho, será que eu vou comprar só essa rosca, esse pão, sei lá o que era, pra ele e esse refri aqui? Tchau! Não, tem como, né? E aí ele parece que tava até um pouco embriagado lá, sabe? Eu falei, vamos lá. Não tem como eu comprar só esse pão pra ele. Eu falei, irmão, eu tava com a sacolinha na mão e já... Eu falei, não, pera isso. Antes de te dar a sacola, eu quero conversar com você. Você vai pegar a sacola e ir embora? Você nem sabe meu nome? Como é que é o meu nome? E aí eu comecei a conversar com ele. Aí ele parou para me ouvir, preguei para ele, falei de Jesus para ele, ele chorou, orei por ele, estou resumindo. Mas eu vi que aquele cara ele foi impactado por Jesus, sabe? E a realidade é que, como a Bíblia mesmo diz, que uns plantam, outros regam, outros colhem, mas é Deus, é o Espírito Santo que dá o crescimento. Então, o nosso papel nós precisamos fazer, a gente não pode reter para ninguém. E aquele cara, ele assim, ele tava visivelmente sujo, né? Porque parece que ele era mendigo, alguma coisa assim. E eu tava com a camisa branquinha, eu tenho um ciúme da minha camisa. E aí quis me abraçar, eu abracei ele, falei, demorou, irmão, é isso aí, velho. Eu orei com ele, ele encostava no meu ombro e chorava e eu abraçava. E tá tudo certo, velho. Porque eu não preciso de ter nenhum tipo de barreira por algo que Jesus me deu de graça. E a realidade é que o Espírito Santo ele é precioso demais. Eu nem conhecia aquele cara. E eu falei de Jesus para ele, e aquele cara começou a chorar. Quinta-feira, eu estava num shopping com um amigo, e ele falou, nossa, velho, eu estou passando mal. A cabeça está muito doendo, estou com febre. Aí eu coloquei a mão assim nele, assim, falei, não, velho, você está quente. Você está com algum remédio aí? Ele não pode tomar qualquer remédio. Ele falou, ah, eu acho que não tem, não. Falei, tá, vamos passar ali, vamos comprar. Ele falou, ah, eu tenho que ver qual que eu posso tomar, eu não sei de cabeça, assim. Falei, beleza. Aí a gente estava resolvendo umas coisas, e aí eu falei com ele, falei, então, você não está com remédio, não? Vamos orar aqui de uma vez, que às vezes você não ia precisar tomar um remédio. Amém? Ele falou, demorou, amém. Aí a gente orou ali rapidinho, em pé. Eu falei, irmão, vamos orar aqui e Jesus vai te curar. E aí a gente orei e a gente continuou. Na hora que acabou o que a gente tinha que fazer, eu falei, e aí? Você está com dor de cabeça? Você está com febre? Ele falou, você acredita, velho, que eu não estou com febre, não estou com dor de cabeça? Será que foi o... A gente tinha comido um trem lá. Ah, tá, ele pegou um trem com gengibre. Ele, será que foi o gengibre? Eu falei, que maneiro de gengibre, irmão? Foi gengibre, não, senhor. A gente orou, você lembra? Ele é verdade, velho. Nossa, é mesmo. É, gengibre? Que gengibre? Estou passando mal o dia inteiro. Então, a realidade é que o que a gente puder fazer para impactar as pessoas, a gente tem que fazer. Sabe? É o nosso papel. Não nos custa nada. E eu queria que você se colocasse de pé para a gente orar. Não perca esse caráter de fé que Jesus ele tem imprimido, tem impresso no seu coração. Sabe? Não perca esse caráter de fé que Jesus tem impresso no seu coração. Amém? O Espírito Santo ele é precioso. Jesus, vendo aquele cego, ele não se importou com a situação e com a condição dele. Ele simplesmente quis apresentar o reino para ele. Ah, mas o que eu fiz no passado não conta? Não conta, irmão. Porque Jesus ele já morreu pelos seus pecados. Ele foi o Cordeiro Santo, sem ruga, sem mácula, sem mancha, que tirou o pecado do mundo. E graças a ele você tem condição de viver uma vida em abundância. Isso é mais do que o suficiente, amém? Isso é mais do que o suficiente. Só que existe uma chave, que é nós crermos de forma correta em Jesus. Jesus ele não é punitivo. Ele é um Deus amoroso, que ao avistar o seu filho, ele corre e o abraça, ele corre e o apresenta as melhores vestes, o melhor banquete, porque ele quer ter o seu filho perto, do lado. Esse é Jesus, que simplesmente quebra qualquer tipo de paradigma que está errado no nosso coração, porque ele quer se apresentar de forma simples. Jesus, ele é simples para nós. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, ele ceará com você e você com ele. É algo simples. Ele se apresenta todos os dias para você e para mim. O Espírito Santo ele é prático. Basta nós termos esse coração de crer corretamente. Amém? Jesus, muito obrigado pelo teu carinho, pelo seu amor por nós, porque o Senhor é mais do que o suficiente E todos os dias nós queremos experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Quero declarar, Jesus, que o Senhor fique à vontade para encher o nosso coração daquilo que o Senhor tem para preparar para nós daqui para frente. Nós não queremos viver dias comuns, mas queremos que o caráter de fé que o Senhor quer imprimir em nosso coração, ele seja de fato impresso e as coisas comecem a fluir no nosso meio, em nome de Jesus. Que os nossos dias sejam repletos da presença do Teu Espírito Santo, que as decisões que nós vamos tomar sejam aplicadas conforme o Teu Espírito Santo ordena, em nome de Jesus, porque nós cremos, nós somos os Teus filhos amados. E o Senhor tem total liberdade para transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Que o Senhor fique à vontade, Pai, para transformar o nosso coração. Nós queremos conhecer e conhecer da forma certa quem o Senhor é para nós. Isso vai ser mais do que o suficiente, porque quando nós buscamos o Senhor, o Seu reino e a Sua justiça, em primeiro lugar, todo o resto vem automaticamente, Jesus. Todas as outras coisas, elas são acrescentadas, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso para nós e é o suficiente para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.